Se me permite, eu queria cumprimentar o governador e, em nome do governador, cumprimentar todos os companheiros da mesa, porque a nominata já foi lida várias vezes. Vocês são todos homens e mulheres muito conhecidos. O fato de eu citar o nome de vocês aqui não vai acrescentar nenhum voto para vocês nas próximas campanhas. E também, eu estou um pouco prejudicado, porque toda vez que fala muita gente antes do presidente, é gostoso você falar por último quando tem dois para falar. Mas quando tem cinco ou seis, você vai falar, todo mundo já falou o que você queria falar. Eu só espero que a nossa gloriosa imprensa de Roraima publique amanhã, nas primeiras páginas, todos os acordos e os contratos que foram firmados aqui, para que o povo saiba o que eu vim fazer aqui hoje. Porque durante algum tempo, esse Estado, liderado por algumas pessoas, passou a contar mentiras sobre o meu governo. Eu recebi a fotografia de outdoor em Brasília. E eu nunca me preocupei, porque eu estou acostumado a viver assim a vida inteira. Diziam que eu tinha acabado com o estado de Roraima, que eu estava dando todas as terras para os índios, e que isso aqui, ontem, só para vocês saberem, eu saí de casa hoje de manhã com a notícia de que alguns tinham comprado todos os ovos e todos os tomates de Roraima para jogar em mim e na minha delegação. Eu primeiro tenho consciência de que nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora e ninguém que vive de salário iria comprar um ovo para jogar em alguém, porque preferiria comer esse ovo. Mas sempre tem gente que tem demais, e aí pode jogar um ovo, pode, porque pode comer outras coisas melhor do que ovo. Quem vive de salário não tem luxo. Mas eu comecei dizendo isso porque uma das coisas que fez o Brasil não avançar mais rapidamente é pela irresponsabilidade das mentiras que se conta de vez em quando nesse país. Ora, quando nós precisamos fazer a demarcação das terras indígenas, eu passei 3 anos tentando fazer um acordo. 3 anos. Aliás, quase 4 anos tentando construir um pacote que pudesse contemplar os interesses de todo mundo no Estado. Até que alguém entrou na justiça. E na hora que entra na justiça, nem o presidente, nem o delegado de polícia, nem o ministro da justiça podem fazer absolutamente nada. A Suprema Corte decidiu, a gente acata, cumpre e não reclama, porque é a última instância de decisão nesse país. Mas também essa discussão não é nova. Eu lembro quando o Collor demarcou as terras dos Yanomamis. Eu lembro o que dizia, que ia acabar o estado de Roraima. Quem esteve aqui comigo na caravana em 93, eu fiz um debate aqui na Social Comercial e tinha alguns empresários dizendo: vai acabar o estado de Roraima, porque vai dar toda a terra para os índios. Eu dizia, companheiros e companheiras, o que nós precisamos é discutir como utilizar a terra que tem. Porque a verdade é que o que tem de Roraima, que não é terra indígena, nem é parque estadual, ainda equivale a 5 estados de Sergipe. Portanto, tem terra para a gente plantar comida, para a gente criar gado, para a gente desenvolver indústria, para a gente desenvolver agricultura. O que é preciso é a gente discutir esses assuntos delicados com muita responsabilidade. Porque a desgraça de uma mentira é que você é obrigado a passar a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira que você contou. Eu hoje, como presidente da República, eu fico até constrangido porque eu tenho que ser muito diplomata. Mas falta 1 ano e 4 meses para eu deixar de ser presidente e certamente eu virei a Roraima para fazer tantos debates e aí a gente pode discutir com muito mais seriedade, quem sabe até na linguagem que os meus adversários conhecem, para a gente discutir as mentiras contadas pela imprensa aqui contra o governo federal. Mas fica para um outro momento. Fica para um outro momento. A gente vai discutir isso com muito cuidado, porque eu vou demorar muito para morrer, se Deus quiser, e vou vir muitas vezes, vou continuar viajando pelo Brasil. Não pense que quando eu deixar a presidência, eu vou para Harvard, eu vou para Nova York, eu vou para São Francisco estudar. Não, eu vou continuar percorrendo este país para que cada vez mais eu conheça o chão dessa terra, porque ainda tem muita coisa para a gente fazer no Brasil. Bem, mas eu queria dizer para vocês que a história de um país ela não é contada no mês, em um ano, em 2 anos. Às vezes a história é contada em décadas. Veja, por exemplo, Juscelino Kubitschek só foi transformado em um bom presidente da República 50 anos depois que ele morreu. 50 anos depois que ele morreu. Ou seja, porque a Globo fez uma novela. E aí a novela fez um reparo das críticas que o Juscelino sofreu durante todo o tempo que ele governou este país. Algum momento, quando eu deixar a presidência, vai ter professor universitário, vai ter economistas, vai ter cientista político, que vai fazer aferição sobre os vários governos do Brasil. E aí é que eu quero ver a comparação entre um torneiro mecânico e os doutores que governaram este país antes de mim. Eu quero que os estudiosos pesquisem, porque tem algumas respostas que talvez eu não saberia explicar. Mas nós temos presidentes da República que passaram por esse país, governaram 4, 6 ou mais anos e não fizeram uma única universidade federal neste país. Ora, se este país tem uma dívida com o seu povo, e essa dívida é exatamente a educação, porque é a educação que garante a igualdade de oportunidades entre os seres humanos. É através da educação que a gente vê a sociedade evoluir. Não existe modelo de país desenvolvido no mundo se não tiver um forte investimento na educação. Quando a gente tiver uma grande educação neste país, a gente vai perceber que importar conhecimento vale muito mais do que exportar minério de ferro, do que exportar soja, do que exportar qualquer outra coisa que é importante a gente exportar. Então, vai chegar um dia em que as pessoas vão perguntar por que que hoje, setembro de 2009, o presidente Lula e os seus ministros vêm a Roraima anunciar o investimento de 509 milhões de reais em saneamento básico aqui só até 2010. E no governo passado, no ano inteiro, eles investiram, não em Roraima, no Brasil inteiro, apenas 262 milhões de reais. Era porque existiu um tempo nesse país que governante não gostava de fazer saneamento básico. Porque você fazer um buraco, enfiar uma manilha e por ela passar um esgoto, passar a água suja e depois você tratar para jogar ela no rio limpa, é tudo embaixo da terra, não dá para você colocar o nome da mãe, da tia, da avó numa placa. Não dá. Então as pessoas preferiam fazer pontes e viadutos, que aí dava para fazer verdadeiros outdoors eternos com o nome das famílias. Pois bem, veja o que é a ignorância. Porque tem muita gente que confunde inteligência com conhecimento escolar ou intelectual. Então, muita gente não sabia saneamento básico porque não dava para colocar placa. Imagina eu colocar uma manilha embaixo da terra e colocar uma plaquinha em cima. Aqui tem uma manilha chamada Dona Lindu. Não pegava bem. Não estava legal. Agora, a ignorância era tão grande que esses políticos deveriam perceber que não tem outdoor mais digno do que uma criança poder pisar na rua com o pé descalço, sem pisar em fezes, sem pisar em esgoto a céu aberto. E é isso que nós estamos fazendo. É quase que um processo de reparação nos governantes que governaram esse país nos últimos 40 ou 50 anos. Porque foram permitindo que o povo fosse se amontoando, fosse construindo favelas, palafitas, vivendo em processo de degradação familiar. E as pessoas não se importavam, porque a verdade é que tem uma parte da classe política que só lembra do pobre em época de eleição. Essa é a verdade. A eleição é a época que banqueiro não vale nada. A eleição é a época que grande empresário não vale nada. Quem é bom é o pobre. Todo mundo fala maravilha. Beija a criancinha, abraça, levanta, sabe? Seja branco ou negro, não tem problema. Mas depois que termina a eleição, que toma posse, nunca um pobre é convidado para um almoço, para um café ou para uma janta com a maioria dos governantes deste país. Então, nós estamos fazendo parte de uma geração que queremos mudar a lógica perversa deste país. Não existe, companheiros, nada mais fácil para a gente fazer no Brasil do que cuidar dos pobres. Não existe nada mais fácil. Rico, quando entra no gabinete da gente, ele só quer bilhão. É um bilhão para cá, um bilhão para lá. Pobre, às vezes, quer o que comer. O pobre quer tomar café de manhã, almoçar, jantar, estudar, ter direito a ter uma casinha e o transporte. É uma diferença enorme. E eu não entendo por que essa gente, a vida inteira, não melhorou a vida do povo mais pobre deste país. Olha, quando eu vejo um moleque de 24 anos sendo preso porque cometeu um delito qualquer, eu fico imaginando o que que levou aquele jovem a cometer um delito. Qual foi a esperança que o Estado deu para ele? Qual foi a educação que o Estado deu para ele? Qual foi a possibilidade de trabalhar que o Estado deu para ele? Qual foi a formação profissional que ele teve? Nenhuma. Até porque este país passou mais de 20 anos sem crescer. Eu vou dar um número para vocês para mostrar o desmonte deste país. Em 1988, o Brasil tinha 52 mil engenheiros trabalhando em empresas de projetos e consultorias. Em 1988, o Brasil tinha 52 mil engenheiros trabalhando em consultorias e projetos. Em 2003, quando eu assumi a presidência, o Brasil só tinha 8 mil engenheiros trabalhando em consultorias e projetos. Um país que desmonta a formação de engenheiro e nega emprego para engenheiro é um país que está predestinado a não se desenvolver. Porque o Estado não fazia obra, o Estado não contratava e, portanto, as pessoas se formavam engenheiro e iam trabalhar em banco, iam trabalhar em qualquer outra coisa, menos trabalhar na função de engenheiro. Então, este país teve um tempo em que conseguiram colocar na nossa cabeça, através de um processo de massificação, de que o Estado não valia nada. O Estado não presta para nada. O que vale mesmo é o mercado. É o mercado que vai resolver todos os problemas da humanidade. E muitos de nós acreditamos. E muitos de nós filosofamos. Agora, aconteceu essa crise financeira. Causada por quem? Pelo Deus do mercado. E quem salvou o diabo Estado é que salvou essa crise econômica para que os países não quebraram, colocando dinheiro na economia. Aqui no Brasil, quem não deixou o país quebrar foi o governo. Com investimento no PAC, nós tínhamos 504 bilhões, aumentamos para 646. E o povo pobre, que não parou de comprar. O povo pobre continuou comprando as coisinhas que ele precisa todo santo dia. E é por isso que o comércio não diminuiu uma única vez durante toda a crise. Meus companheiros de Roraima e minhas companheiras de Roraima, companheiros e companheiras de Boa Vista, o Brasil está vivendo um momento excepcional. Não acredito que na história do Brasil a gente tenha vivido um momento que a gente está vivendo. Primeiro, nós temos 215 bilhões de dólares de reservas. Segundo, que a gente devia ao FMI e hoje é o FMI que deve para nós, porque nós emprestamos dinheiro para ele. Terceiro, enquanto na Europa está tendo muito desemprego e nos Estados Unidos, este ano nós vamos criar quase que 1 milhão de empregos com carteira profissional assinada. Segundo, a gente sabe perfeitamente bem que tudo que os trabalhadores tinham de crédito em 2003 eram 2 bilhões de reais. E hoje os trabalhadores rurais têm 15 bilhões de reais. Eu vi uma faixa aqui falando do Luz para Todos. É verdade que nós estamos em dívida com o programa Luz para Todos. Aqui, no Amazonas, no Acre, no Amapá. Mas tem estados que nós já fizemos 187% daquilo que a gente se propôs a fazer. E o ministro Lobão já conversou com o governador e nós vamos colocar luz na casa do povo de Roraima, porque eu quero. Eu fico pedindo a Deus todo dia que eu seja um presidente que possa apagar a última lamparina neste país. E faço isso porque tenho consciência do que é uma mãe viver à base do candeeiro. O que é fazer cozinha, comida? O que é costurar? O que é cuidar de um filho doente na base do candeeiro? E é por isso que nós queremos levar luz para todo mundo. E o ministro Lobão sabe que eu vou cobrar dele sistematicamente. Porque quem fez o que ele fez no restante do país não pode deixar Roraima, que é o estado menor, ainda com muita gente sem energia elétrica. Vocês sabem, companheiros e companheiras, que nós este ano começamos a crescer. Vocês viram na televisão que a economia voltou a crescer. A economia brasileira vai crescer bem o ano que vem. Se a economia brasileira crescer bem o ano que vem, Roraima vai crescer bem. Porque o que nós fizemos hoje aqui não foi dar título de terra. O que nós fizemos hoje aqui foi dizer para Roraima, desde que Roraima foi transformado em estado, ele não conseguiu ser estado porque as terras estavam todas na mão do governo federal. E o governo federal precisa devolver para Roraima o que é de Roraima, que é as suas terras legalizadas para que as pessoas possam virar cidadãos. Aqueles companheiros que vocês viram subir aqui e pegar o título, é companheiro que mora há 30 anos na terra, há 20 anos, há 15 anos, mas sem aquele documento que eles pegaram hoje, eles não tinham sequer direito de entrar no Banco do Brasil e pedir um empréstimo de 3 contos de réis ou de 4 contos. A partir de agora, eles podem empinar o nariz e dizer, eu agora sou brasileiro por completo, porque tenho a minha propriedade e posso nela produzir e sobreviver à vontade. Meus companheiros e companheiras, eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês. Porque para vocês são 8h30, para mim já são 9h30. Eu vou chegar em Brasília 2h30 da manhã e ainda tem reunião amanhã já às 10 da manhã. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu estou vendo ali o pessoal do turismólogo. Eu nem sabia que chamava assim o pessoal que estuda turismo. Querem criar, sabe, querem ser reconhecidos. Eu vi muitas faixas aqui. Eu só queria pedir uma coisa para vocês. De coração, não me leva a mal o que eu vou dizer. Não me leva a mal. Você veja aqui, aqui está a imprensa de Roraima, que vocês conhecem todo dia. E aqui está a imprensa nacional. Então eu queria dizer para vocês, eu não quero que vocês deixem de reivindicar o aumento do salário que vocês acham que têm direito. Sabe qual é a minha preocupação? É que o presidente da República veio a Roraima, a Boa Vista. Traz consigo metade do ministério. A minha preocupação é que a imagem que a imprensa nacional vai contar não foi nada do que nós fizemos aqui. Foi apenas a vaia que os professores praticaram aqui. Não é... Eu estou dizendo para vocês com muita experiência. Eu sei que muitas vezes as pessoas tentam fazer as coisas por bem, mas nem sempre quem bate a fotografia ou quem escreve a manchete está pensando de acordo com o que a gente está pensando. De qualquer forma, eu quero dizer para vocês que eu tenho consciência que o Anchieta não é do meu partido e é de um partido adversário. Eu tenho consciência. Mas é preciso que vocês saibam que se um dia vocês chegarem à presidência da República, vocês vão agir exatamente como eu. Não há possibilidade de um presidente da República não atender um prefeito ou um governador porque ele não pertence ao seu partido. Porque quando eu faço um acordo com a Anchieta, no fundo, esse acordo é para beneficiar o povo do estado de Roraima e não uma Anchieta ou um prefeito qualquer. Então eu queria, gente, olha, dizer para vocês que eu estou muito alegre de ter vindo a Roraima. Vou voltar outras vezes, porque nós vamos ter mais obras para inaugurar. Eu espero que o prefeito me convide para inaugurar as obras. espero, espero que o prefeito, eu tirei uma fotografia com o prefeito, eu quero ver quem que a imprensa vai achar mais bonito, se é eu ou o prefeito. É importante ver, porque eu acho que desse cabrinho aqui eu ganho. Tenho certeza que eu ganho. Então, eu vou voltar aqui. Eu já assumi o compromisso de, em abril, vir na festa dos povos indígenas aí. Eu vou vir passar um dia com eles aí. Mas eu quero, sobretudo, vir inaugurar obra aqui no estado de Roraima e na prefeitura de Boa Vista. Queria dizer às pessoas que receberam o título e os que ainda não receberam: ponham na cabeça que não existe nada desse presidente da República, do meu governo, contra qualquer pessoa que tenha propriedade de terra. O que nós queremos é que as pessoas que tenham a terra tenham o seu título, possam produzir adequadamente, possam ter financiamento, porque se não tiver produção, esse Estado também não vai para frente. É importante que esse Estado evolua, e evolua muito. Quero agradecer, governador, o tratamento carinhoso a você e a sua esposa. Quero agradecer ao prefeito. Quero agradecer aos companheiros senadores e deputados. E, sobretudo, eu quero agradecer do fundo do coração a todos vocês. Um abraço e até a volta, se Deus quiser.